O deputado aponta o aumento dos registros de estupro de vulnerável como sinal de falhas no sistema de proteção.
Fernando Rodolfo cita casos recentes de violência sexual contra crianças para defender uma atuação mais firme do parlamento. Ele explica que a comissão temporária vai apurar denúncias e promover audiências públicas para sugerir medidas de enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico infantil.
Transportes.
A Câmara aprovou um marco legal para o transporte público coletivo urbano. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma rede única e integrada de transporte público coletivo, envolvendo o governo federal, estados e municípios. O projeto, que já passou pelo Senado, cria um marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, metas de universalização e transição energética, além de transparência sobre custos e fiscalização. De acordo com o relator da proposta, deputado José Priante, do MDB do Pará, a integração física, operacional e tarifária é essencial para o aumento da oferta e para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. O projeto também separa a tarifa cobrada do passageiro da remuneração da empresa de ônibus, que ficará vinculada ao cumprimento de metas de desempenho e qualidade. A medida pretende evitar que o usuário arque com custos que não estão relacionados diretamente com a prestação do serviço. Da mesma forma, ao prever que gratuidades e descontos devem ser cobertos por recursos do orçamento, a medida impede a transferência desses custos aos demais passageiros. O projeto inicial chegou a prever regras para a criação de tributos locais para financiar o transporte, mas esse trecho foi retirado depois de críticas de diversos partidos, como o Missão e o Novo. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criar uma legislação única para o transporte coletivo urbano de todas as cidades não vai melhorar o sistema atual. Já o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, disse que o projeto não facilita a entrada de novas empresas de ônibus no setor e dificulta a operação de empresas de transporte por aplicativo ao exigir o regime de permissão no lugar da modalidade de autorização, mais simples, em vigor hoje.
O texto acaba com esse regime e exige, no mínimo, um regime de permissão que hoje não está sendo exigido pela NTT para esse transporte, principalmente por meio de aplicativos de ônibus interestaduais. Na minha avaliação, esse é um modelo que ajuda a quebrar um transporte que hoje é menos previsível, tem uma tarifa mais cara e tem ônibus de menor qualidade do que hoje são prestados por aplicativos.
O texto inclui diretrizes de sustentabilidade, como a redução dos impactos ambientais do transporte e o incentivo à modernização da frota com tecnologias mais limpas. O projeto foi defendido pela maioria do plenário. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a proposta prevê repressão ao transporte ilegal, moderniza o sistema e favorece os municípios.
Nós temos que reconhecer que o transporte público em quase todas as cidades é um verdadeiro caos. Ônibus velho, ônibus sucateado, não tem horário de saída nem de chegada, não tem respeito aos usuários, mas tudo isso porque há, de fato, uma falta de interesse por parte dos municípios de bancar o déficit que existe, o déficit tarifário.
O projeto que institui um marco legal do transporte público coletivo urbano seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
De acordo com Jorge Araújo, do PP, o governo da Bahia enfrenta dificuldades nas áreas de segurança pública, saúde e infraestrutura. Segundo o parlamentar, o aumento da violência na capital e no interior ampliou a sensação de insegurança no estado.
Jorge Araújo também acusa o governo da Bahia de fazer promessas sem apresentar resultados concretos. O deputado cita problemas na regulação da saúde, critica as condições da BR-324 e questiona o andamento das obras da ponte Salvador-Itaparica.
Política.
Jorge Sola, do PT da Bahia, denuncia o que considera uso político da decisão técnica da Anvisa sobre o recolhimento de lotes de detergente fabricados por uma empresa de doadores da campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Ele pede o fim dos ataques a órgãos de fiscalização.
Para Jorge Sola, o discurso de perseguição política e o incentivo ao uso de produtos interditados ignoram riscos à saúde, demonstram irresponsabilidade da oposição com a vida dos brasileiros passageiros e visam apenas encobrir denúncias de corrupção e falhas em privatizações.
Justiça. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, associa integrantes do campo bolsonarista ao caso do Banco Master e defende o aprofundamento das investigações sobre irregularidades financeiras. Segundo ela, documentos e diálogos divulgados pela imprensa apontam relações políticas e econômicas entre investigados e aliados do ex-presidente.
Érica Cocai também critica o financiamento de campanhas e operações financeiras envolvendo agentes públicos e privados ligados ao Banco Master. A deputada cobra a punição dos envolvidos no que ela classifica como um dos maiores escândalos financeiros do país.
Padre João, do PT de Minas Gerais, apoia a decisão do STF de suspender a lei da dosimetria e critica iniciativas para alterar a legislação. Para ele, é inaceitável que mudanças aprovadas pelo Congresso possam beneficiar condenados por crimes graves e investigados por tentativa de golpe de Estado.
O deputado também elogia a atuação do governo federal na área de segurança pública e defende mais participação da União no setor. Padre João pede ainda mais emendas parlamentares e apoio das prefeituras para a compra de equipamentos policiais para o Estado de Minas Gerais.
Turismo. Os deputados aprovaram dedução do imposto de renda para doações ao setor de turismo. A repórter Maria Neves explica quais são os limites.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que permite deduzir do imposto de renda doações e patrocínios para incentivar o turismo, seguiu para análise do Senado. Pela proposta, tanto pessoas físicas quanto empresas poderão descontar do tributo devido até 100% do valor doado e até 75% do investimento em patrocínio a atividades turísticas. Autor da proposta, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, argumenta que o turismo representa uma atividade relevante para a economia porque permite a entrada de capitais de forma mais rápida que outras formas de investimento. Além disso, ressalta que o setor tem potencial para a criação e manutenção de empregos, geração de renda e indução do desenvolvimento regional. Felipe Carreiras explica como o projeto, se for aprovado também pelo Senado e entrar em vigor, poderá beneficiar o setor de turismo.
No mundo é o setor que mais gera emprego e agora o setor turístico poderá fazer a reforma em equipamentos turísticos, publicidade institucional de regiões de interesse turístico, poderá patrocinar festas e eventos de atividades turísticas, poderá patrocinar feiras, convenções, promoção de programas para propiciar a detecção de desenvolvimento de novos potenciais turísticos, capacitação de mão de obra de interesse turístico e obras de infraestrutura turística. Ou seja, toda a cadeia produtiva do setor será beneficiada com essa lei histórica.
Ainda de acordo com o texto aprovado, as doações serão limitadas a 1% do imposto de renda devido no ano. Além disso, as pessoas jurídicas não poderão descontar doações e patrocínios ao turismo na apuração do lucro real. O projeto ainda proíbe incentivos a atividades desenvolvidas pelo próprio contribuinte doador e o uso dos recursos recebidos para pagamento de gastos com pessoal ou de encargos sociais. Quem receber doações ou patrocínios que podem ser deduzidos do imposto de renda deverá comunicar os valores arrecadados aos Ministérios do Turismo e da Economia. Também ficarão obrigados a apresentar demonstrações financeiras anuais certificadas por auditores independentes e comparecer do Conselho Fiscal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Eduardo Bismarck, do PV, comemora a realização do 10º Salão do Turismo, que aconteceu de 7 a 9 de maio no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O deputado lembra que essa é a primeira vez que o Nordeste recebe o evento.
Eduardo Bismarck ressalta o potencial da região no turismo, com geração de emprego e oportunidades que impactam diretamente no comércio local. Ele também aponta que o evento fortalece a circulação de recursos na economia ao reunir empresas trabalhadoras.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte.
boa noite para você sintonizado na 88 FM e também no YouTube da Universidade do Esporte. Seja muito bem-vindo a mais um UDE na Rádio Universitária, hoje quinta-feira, dia 14 de maio. É, o mês já tá chegando ali na metade. Maio tá passando rápido, hein? Começou outro dia, já estamos no dia 14. Está no ar mais um Universidade do Esporte. Você chega com a gente, você é nosso convidado principal para essa quinta-feira, para a gente falar muito de Série D do Campeonato Brasileiro. Então já deixa o seu comentário aqui no nosso chat. Quero saber de você, torcedor do mais querido, torcedor do Mecão, expectativa para a rodada do final de semana. A gente vai falar muito de ABC e Souza, América e Laguna, jogos dos times potiguares nesse final de semana, válidos pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Tá acabando, hein? Tá chegando ao fim a primeira fase. E aqui ao meu lado para comentar sobre tudo isso, Adson Santos, Antônio Henrique, pra gente falar muito de Série D do Campeonato Brasileiro, começando com meu conterrâneo. Tá feliz, Adson Santos, nessa quinta-feira. Muito boa noite, Adson, sempre um prazer estar contigo, seu destaque para essa quinta-feira.
Muito boa noite, Diogo, Antônio, você que nos acompanha aqui no programa da Rádio Universitária. O meu destaque vai para o Carlo Ancelotti, que renovou para mais um ciclo até 2030. Chegou tem pouco tempo na seleção brasileira, não deu para fazer as mudanças necessárias que a gente esperava. Vai ter um ciclo de Copa, vai ter uma Copa do Mundo um pouco tumultuada pelas lesões, pelo curto ciclo que ele fez, mas vai ficar até 2030, onde vai ter mais tempo para trabalhar, conhecer o futebol brasileiro e finalmente demonstrar como seu time vai jogar por mais tempo. Então, segunda-feira tem a convocação final, todo mundo está na expectativa, mas é muito importante ver que o Brasil caminha numa projeção de trabalho a longo prazo, renovando com um dos treinadores mais vitoriosos da história.
É, rapaz, convocação tá chegando aí, Copa do Mundo já tá aqui, ó, batendo na porta, rapaz. Será? Ele vai ou ele não vai? A gente vai falar muito sobre isso. Antônio Henrique, boa noite, seja muito bem-vindo. Seu destaque para essa quinta-feira.
Muito boa noite, Diogão, Watson, Janúncio Júnior, também Adrian, que está aqui na bancada técnica hoje. Meu destaque, vou sair um pouquinho da bolha do futebol, a gente vai discutir muito hoje no programa de hoje, mas vou falar da Copa Social Natal de Jiu-Jitsu, que acontece neste domingo lá no Palácio dos Esportes e deve reunir mais de 600 atletas de Jiu-Jitsu.
Olha aí.
Muita gente, atletas entre 4 a 17 anos de idade. É uma Copa promovida totalmente social, então todo o valor arrecadado dela... Cada atleta teve que pagar uma inscrição por volta de 15 a 30 reais, dependendo da modalidade, e todo o dinheiro vai ser arrecadado e doado para pessoas carentes aqui de Natal. Uma atitude muito bonita, organizada pelo amigo Emerson Martins. Realmente uma grande competição que vai acontecer lá no Palácio dos Esportes, na nossa cidade.
Muito bom, sempre legal a gente ter essas atitudes, essas competições, e o jiu-jitsu é um esporte que está crescendo cada vez mais, né? Muitos praticantes aí pelo Brasil, tu gosta, né, Adson? Todo mundo da luta aí já praticou
jiu-jitsu? Não pratiquei jiu-jitsu, mas já pratiquei judô quando eu era criança, dos 7 aos 9 anos. Tenho muita vontade de praticar jiu-jitsu, mas é um esporte que precisa de uma articulação, de uma malemolência, que eu não tenho ainda. Né? Mas ao decorrer dos anos, com certeza, eu vou tentar entrar pro jiu-jitsu. E...
Olha aí.
Porque tem um ditado muito importante nas lutas marciais, que é só o jiu-jitsu salva. Você pode ser bom de boxe, você pode ser bom de porrada, pode ser bom de Muay Thai, mas só o jiu-jitsu salva nas piores situações. Então, daqui uns anos, eu vou estar com certeza entrando pro jiu-jitsu, porque parece ser muito interessante.
Grande frase de Adson Santos. Muito bem, vamos começar a falar da Série D do Campeonato Brasileiro, dessa rodada de final de semana, porque promete. Vamos começar com ABC e Souza, é o mais querido, vivendo grande fase. No próximo sábado, o ABC encara novamente o Dinossauro, encara o Souza em casa, no estádio Frasqueirão, às 4 horas da tarde, buscando se manter no topo, na liderança do Grupo A8 na Série D. O técnico Vaguinho Dias, que vai contar com reforços importantíssimos, o retorno do Lucas Marques, do Dudu Mandai, o Wellington Carvalho, o Wellington Reis, jogadores que estavam fora aí de combate no último confronto diante do Central. O zagueiro Edson, o volante Joseph ainda são dúvidas para o confronto do final de semana, assim como o artilheiro Igor Bahia. Então o ABC podendo aí ter retornos importantes, tem também algumas dúvidas. E no último confronto, o Alvinegro levou a melhor no estádio Marizão, venceu lá no interior da Paraíba, na cidade de Souza, confronto difícil por 1-0, o gol marcado pelo João Pedro. O Souza foi superior na partida, mas o ABC foi mais efetivo e saiu com os 3 pontos conquistados. E foi um jogo que fez com que o ABC tivesse essa vantagem na liderança, né? No momento, o ABC liderando com 13 pontos, o grupo A8, esse confronto fora de casa com o Souza, ele foi muito importante. E é outro detalhe também, Adson, que o ABC, depois de muito tempo, teve uma semana completa para trabalhar, né? Não teve dessa vez confronto da Copa do Nordeste no meio da semana. Então, o Vaguinho tendo aí tempo para recuperar o time fisicamente e também para preparar para esse confronto diante do Souza, né? Com retornos importantes. Os dois laterais titulares estando à disposição, o Wellington Carvalho e o Edson, dois zagueiros titulares aí. A gente sabe que o Edson ainda não é 100% de certeza, mas o Wellington Carvalho de volta. Então, nomes importantes para esse confronto diante do Souza dentro de casa, né?
Final de semana, semana importante para o ABC, um jogo muito importante no final de semana para o ABC, abrindo mais uma vantagem na liderança, mas um ponto que você tocou que é muito importante. A recuperação dos jogadores, a gente fala de um elenco do ABC, de um Vaguinho Dias, que tem algumas peças no banco de reservas, mas a gente está vendo como os jogadores estão se lesionando. O Edson machucou, voltou e se machucou de novo. O Joseph, que foi muito importante desde que se firmou como titular, se machucou também. O próprio Esquerdinha, que voltou dando assistência na última partida, está começando a ter minutos. Então, além de um confronto muito importante para se assegurar na liderança, é importante para o Vaguinho Dias saber rotacionar esse elenco, porque, como você muito bem disse, a primeira semana livre que o ABC tem, semana cheia de treinamentos, porque quarta-feira tem um dos duelos mais importantes para o torcedor abcdista na temporada, que é o jogo de ida da Copa do Nordeste. Então, o que o ABC vai fazer nesse jogo contra o Souza, sobre qual elenco vai utilizar, se o Igor Bahia já vai jogar no sacrifício ou se realmente vai ser poupado para quarta-feira, se os laterais que vêm sendo poupados e vêm tendo desgaste também vão entrar em toda a sua totalidade, atuar em 90 minutos, se o próprio Edson vai voltar a figurar no time titular. Então o Vaguinho Dias tem que saber dosar muito bem as minutagens para os jogadores não chegarem exaustos na quarta-feira, mas também eles precisam ter um ritmo de jogo para conseguir desempenhar bem no sábado e também na quarta-feira. Então, o jogo de sábado é muito importante para a gente projetar o que o ABC vai ser na quarta-feira, que é uma das partidas mais importantes do ABC na temporada.
Pois é, uma partida que vale muita coisa, né, Antônio? Até porque quando a gente olha a situação da tabela, o ABC vencendo e chegando a 16 pontos, ele pode aí encaminhar muito bem a sua classificação na primeira colocação do grupo, a depender do resultado, claro, do confronto do América diante do Laguna, porque o Souza vem numa crescente muito boa, venceu os dois confrontos diante do Laguna, chegou a 9 pontos na tabela. Então, querendo ou não, é aquele confronto que, você vencendo, se abre distância para um concorrente direto. E um tropeço faz com que o próprio Souza fique apenas 1 ponto do ABC na tabela. Então, é um confronto que é aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Você vence, abre distância para um concorrente direto e uma derrota traz um concorrente ali para muito próximo de você, né?
Exatamente. Eu acho que é um jogo muito importante para o ABC na sequência da temporada e eu tenho certeza que o Vaguinho Dias está com aquela dúvida na cabeça. Se vai com o time titular, vai com o time inteiro, se vai fazer um time misto, vai com reserva, porque vai muito da questão da prioridade, né? Como o Adson falou, é um jogo que, visando a semifinal contra o Vitória na Copa do Nordeste, é muito importante pela minutagem dos jogadores. Uhum. E a gente sabe que o gramado do Frasqueirão, né, vem passando por um momento complicado, bem complicado, né? Diversos jogadores ficaram ausentes nessa última partida, devem voltar para esse jogo contra o Souza e aí jogar no gramado do Frasqueirão, voltando de algumas lesões, o caso de Igor Bahia, que vem com problema no joelho. É dúvida para o confronto, será que vale a pena colocar o Igor Bahia para jogar contra o Souza no gramado do Frasqueirão, sabendo que quarta-feira tem um jogo difícil contra o Vitória lá na Bahia, no Barradão? Então, acho que eu tenho certeza que o Vaguinho Dias está com essa dúvida na cabeça, se vai colocar o time titular, reserva, até porque, como você muito bem disse, Diogo, é um jogo muito importante para o ABC, porque se vencer o Souza, podemos dizer que, até não em primeiro, mas encaminhou a classificação já.
Uhum.
16 pontos, faltando poucas rodadas. É uma classificação muito bem encaminhada para a próxima fase. E aí tem aquela também, mas vai colocar o time titular contra o Souza? E aí, chega cansado para a quarta contra o Vitória? E aí vale ressaltar também, a gente está falando de quarta, mas o ABC joga quarta contra o Vitória e fim de semana pega o América.
Só clássico, clássico Rei, né?
Depois volta para Natal, quer dizer, já vai estar em Natal depois do Clássico Rei, vai enfrentar o Vitória de novo. Então, assim, uma sequência muito pesada para o time do ABC. Então, eu acho que o Wagner Dias deve estar pensando muito no que fazer e avaliando qual vai pesar mais, se vai ser a Copa do Nordeste ou a Série D. Mas, já comentando um pouquinho, acho que um time misto deve ser o que ele vai optar.
É, vamos ver. E só para elucidar isso aqui que a gente está falando em relação à tabela, para você que está nos acompanhando, torcedor, o ABC lidera com 13 pontos, o América é o segundo colocado com 11. O Souza aparece na terceira colocação com 9 pontos conquistados. Quem fecha a zona de classificação em quarto é o Maguari com 8. O Central é o quinto com os mesmos 8 pontos. E o Laguna amarga a lanterninha com apenas 1 ponto conquistado. Ou seja, uma vitória para o ABC, ele chega a 16 e ele mantém o Souza com 9. Ou seja, ele abre 7 pontos para o terceiro colocado. É uma vantagem considerável, né, pro ABC nesse momento da competição, que a gente já passou da metade da fase de grupos. E aí eu quero saber também de você, Adson Santos, o Vaguinho vai com o time reserva, o Vaguinho mescla esse time. Se fosse você com o comando do mais querido, qual seria a sua escolha?
Ia mesclar, principalmente em alguns setores que são muito importantes para o ABC nessa temporada. Os laterais, tanto o Dudu Mandai como o Lucas Marques, são muito importantes para esse sistema defensivo do ABC, que sofre muito defensivamente. Acho que consegue se assegurar bem em algumas partidas por causa tanto do Dudu Mandai quanto do Lucas Marques. Lucas Marques ainda chama mais atenção pelo seu poder ofensivo pelo lado direito de campo. Tem a questão do Igor Bahia. Por mim, não entraria na partida do sábado, mesmo o Brunão oscilando muito na temporada. Ter o Igor Bahia em sua totalidade no confronto contra o Vitória e depois no confronto com o América seria mais importante, e acredito que o ABC, mesmo com um time misto, teria uma certa vantagem ou até mesmo um certo favoritismo contra o Souza na partida de sábado. Precisa saber muito bem dosar as minutagens, fazer um time um pouco mesclado, porque como muito bem Antônio disse, é uma sequência muito pesada que pode definir a temporada do ABC. Se o ABC perde sábado, perde de goleada quarta-feira pro Vitória, vai chegar totalmente sem estímulo, sem ânimo pro clássico contra o América, pode se complicar mais ainda e acabar vendo essa temporada que vem dando tanto sucesso, principalmente na parte do Vaguinho e Dias e pro Ralo. Então, tem que mesclar, saber muito bem se utilizar, dar confiança pros jogadores do ABC que vem entrando muito bem ao decorrer da partida. Esquerdinho entrou muito bem na última partida, o Henderson entrou muito bem na última partida também, o próprio Alisson, que não jogou na Copa do Nordeste, mas jogou no final de semana passado, vem tendo minutagem. Um Brunão que ainda não se encontrou no ABC, oscila muito, mas demonstra algumas qualidades. Seria importante para esse duelo contra o Souza ter essa escalação um pouco mista, visando tanto o Vitória quanto o América na semana que vem.
É, e tanto Antônio Henrique como Adson Santos escolheriam o time misto. E você, torcedor do mais querido que está aqui com a gente, que está no chat, eu quero a sua opinião. Você no comando do ABC, qual seria a sua escolha? Força máxima, time titular, dando importância e prioridade total à Série D do Campeonato Brasileiro? Ia de um time misto, um time reserva? Quero saber. Deixa a sua opinião aqui no chat, porque daqui a pouquinho a gente dá aquela passada pelo chat para bater aquele papo, aquela resenha com você que está nos acompanhando. E aí o Adson tocou num nome importante que vive um bom momento, que apareceu num momento importante no último confronto diante do Central fora de casa, Antônio, que é o Esquerdinho. O Emanuel vinha tendo pouco espaço depois da lesão, né? Se recuperou, mas não teve muita minutagem com o Marcelo Chamusca. Agora o Vaguinho Dias tem dado mais confiança para o Esquerdinho, tem dado um pouquinho mais de minutagem. No último jogo ele entra e na reta final faz o gol salvador, o gol que garante os 3 pontos diante do Central fora de casa, com um jogador a menos, inclusive. O ABC que não vai poder contar com o Lucas Souza, né, que foi expulso no confronto diante do Central. Para você, Antônio, Esquerdinha, depois desse gol, desse bom momento que vive, ele gera alguma dúvida na cabeça do Vaguinho Dias, ou você acha que o Brunão vai seguir sendo a primeira opção enquanto o ABC não puder contar 100% com o Igor Bahia?
Eu acho que, por enquanto, o Brunão segue com essa primeira opção para a reserva do Igor Bahia, mas eu acho que o Esquerdinha mostrou que, com o tempo, se o Brunão não continuar desempenhando tão bem, ele pode sim assumir essa vaga. E penso até que o Esquerdinha, a longo prazo, recuperando a confiança, esse gol é muito importante para ele, passou um longo período sem jogar, né, uma lesão no ligamento cruzado do joelho. Ano passado, lembrando, foi o artilheiro do ABC na temporada com 6 gols marcados. Eu acho que esse gol pode ajudar ele a retomar a confiança e, quem sabe, virar um 12º, 13º jogador. Hoje, o 12º jogador da ABC, a gente pode dizer que é o Riquelme, né? Riquelme, até o Vaguinho vem falando muito nas coletivas, que quer dar oportunidades a ele no time titular, mas eu acho que o Esquerdinha pode sim assumir essa função, até porque o Brunão já vem recebendo algumas críticas da torcida, por mais que eu acho que ele não tenha feito partidas tão ruim. Eu acho que o Brunão, por mais que ele não tenha...
A comparação, ela é muito cruel.
Isso, exatamente. Ele é um jogador que o Brunão, a gente, quando cheguei a conversar com ele, com o Brunão, fui ver o DVD dele, alguns lances. Ele era muito um 9 de cabeça, 9 de referência ali de área. Mas ele me surpreendeu jogando na ABC, porque ele é um cara que consegue sair da área. Ele cria jogo, ele tem uma fatiada. Nesse último gol do Esquerdinha, a virada de bola dele não é de qualquer 9.
Sensacional.
Não é um 9 que não tem qualidade, Bruno. Não tem qualidade. O que tá faltando pra ele é aquela última finalização, aquele capricho na hora de bater. E aí os gols não estão saindo porque, como você falou, a comparação com o Igor Bahia é muito pesada. É muito difícil para o Brunão chegar e suprir uma ausência de Igor Bahia. Realmente é um pouco complicado. Mas eu acho que sim, que o Brunão vem fazendo partidas, algumas abaixo, e outras eu acho que a torcida realmente pesou muito no camisa 99. Mas o Esquerdinha também é um jogador que já mostrou certa qualidade e sim, pode fazer uma sombra para o Brunão e até assumir essa vaga de primeiro reserva de Igor Bahia.
Eu não acho nem que o Brunão está fazendo partidas abaixo, porque ele não é um jogador que incomoda o torcedor abecedista. Mas comparando com o Igor Bahia, mesmo que seja uma comparação um pouco injusta, o Brunão parece que sempre passa em branco. Não é o jogador que vai muito abaixo, mas é o jogador que também não vai muito acima, mas sempre o jogador nota 6. Está lá, consegue algumas boas movimentações, gera um pouco de perigo, mas nunca acrescenta de fato no ataque do ABC. Ele precisa ter mais oportunidades, o ABC explorar um pouco mais a sua forma de jogar, realmente jogador mais pesado do que o Igor Bahia, ter uma presença diária um pouco melhor, mas acredito que no momento, mesmo o Esquerdinha voltando de lesão, são duas partidas com duas participações de gol. Deu o passe pro Bruno Leite no último gol da Copa do Nordeste para classificar o ABC do 4-0, e na última partida fez o gol que garantiu a vitória do ABC. Então, é um jogador de características totalmente diferentes, tanto do Brunão como o Igor Bahia. Talvez o Esquerdinha se assemelhe um pouco mais com o Igor Bahia, talvez até dê para fazer uma dupla de ataque com os dois, mas o Brunão precisa agregar no ataque do ABC, coisa que ele não vem conseguindo. É realmente um jogador nota 6, 6,5, bastante regular, que não agride o torcedor abecedista, mas também não dá felicidade pro torcedor. Ele precisa, não só ele, mas também o ABC, encontrar alternativas para fazer ele ser mais municiado, ter sua principal característica explorada.
Vamos ver como é que vai se adaptar o Vaguinho Dias com essa opção entre Brunão, Esquerdinha. A gente não sabe também se o Igor Bahia pode aparecer como opção para esse jogo, mas é bem verdade que a participação no último jogo, acho que aumenta um pouco mais a confiança, né? Traz pro Brunão uma pequena amostra de que ele tem qualidade, como você falou, né, Antônio? É um passe que não é qualquer jogador que tem. Brunão mostrou aí qualidade. Tomara que ele consiga ter sequência nesses bons momentos, né? Porque eu também vejo que o Brunão, ele vai ser útil pro ABC na temporada. Ele já mostrou que se a gente trazer, por exemplo, aquele jogo contra o Imperatriz na Copa do Nordeste,
foi muito bem.
A vitória surgiu com a dupla Brunão e Igor Bahia. Funcionou muito bem. Então, é uma dupla que ainda pode trazer alegria pro torcedor abecedista nessa temporada. Vamos ver se ele vai surgir como titular e mais uma vez no confronto do final de semana diante do Souza, que você sabe, né, torcedor, para acompanhar aqui no YouTube do Universidade do Esporte e também nas ondas da 88 FM. Vamos falar um pouquinho também do Souza, porque o Souza está vivendo um grande momento, né? Uma ascensão nessa Série D do Campeonato Brasileiro, porque ele vem de duas vitórias sobre o Laguna, né? O Laguna que infelizmente está vivendo um momento complicadíssimo, né? Nessa Série D de Campeonato Brasileiro, ainda não conseguiu vencer. E o Souza, tanto no Marizão como no Frasqueirão, vence o Laguna. Então chega, Antônio, para esse confronto diante do ABC com a confiança lá em cima. É um Souza que, como a gente destacou aqui, conseguindo um resultado positivo, ele chega até a vice-liderança, dependendo do resultado do América desse grupo A8. E é um time que tem que ter todo cuidado, por mais que o ABC viva esse grande momento, tem jogadores de qualidade, né? O Diego Viana, por exemplo, nesse meio campo, que foi inclusive o autor do gol da vitória no último confronto contra o time do Laguna. Então é um ABC que precisa ter cuidado com o Dinossauro, né?
É um ABC que precisa ter cuidado sim, Diogo, até porque no jogo de ida ficou bem claro, né? O Souza foi superior ao ABC lá no estádio Marizão, na Paraíba, e vem uma crescente, são duas vitórias consecutivas, como você falou. Tem um time com um elenco experiente. O Everton Heleno aqui, que passou também pelo América, o camisa 10 lá. Joga de volante, joga de meia, joga de centroavante. É um jogador experiente. O Luiz Henrique, que também passou pelo América aqui. O Iranilson. Então, assim, são vários jogadores conhecidos do Souza. É um elenco experiente que vem uma crescente. Como você disse, se vencer, chega a 12 pontos. E se o América, porventura, tropeçar contra o Laguna, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, que eu acho bem difícil, mas pode acontecer no futebol, a gente tem que pensar em tudo, né? Todas as possibilidades. Se vencer, assume a vice-liderança, né? Do grupo A8 da Série D. Então, um Souza perigoso, é um Souza que vem para o Frasqueirão em busca dessa vitória, em busca desses três pontos, muito pela esperança, pelo jogo que fez lá no estádio Marizão da Paraíba. É um time que dominou o ABC naquele primeiro tempo, e até no segundo tempo o ABC encontrou o gol com o João Pedro, mas o Souza foi superior. E teve, inclusive, depois que o João Pedro faz o gol, o Souza teve várias chances de empatar.
Bola na trave,
teve uma camisa 9 também ali dentro da pequena área. É um cruzamento ali na meia altura. Ele fica na dúvida se vai de barriga, se vai de peito, se vai com a ponta do pé. E aí acabou que não fez nada. Perdeu ali debaixo do gol, no lance, ficou em dúvida, não conseguiu marcar o gol. Então, o Souza que sim, pode surpreender, vem uma crescente aí na Série D e pode dar trabalho para esse ABC do Vaguinho Dias.
Tem que ter cuidado, né, Adson? O Souza já mostrou que é um adversário perigoso.
Ainda mais depois de fazer o dever de casa, vencendo as duas partidas contra o Laguna, pegando um ABC que pode ser misto, que ainda a gente não sabe qual vai ser a escalação usada pelo Vaguinho Dias. Então, precisa ter cuidado pela situação. Se o ABC perde, o Souza pode encostar. Se o América tropeça, o Souza pode conseguir ultrapassar. Então, precisa ter muito cuidado na partida de sábado e saber muito bem fazer essa gestão de carga do jogadores do ABC. Então, é um Souza que vem embalado de duas vitórias, pega um ABC, um time misto, então tem tudo para complicar a vida do time natalense no sábado.
Teremos um grande jogo no Frasqueirão neste sábado, às 16h, como eu destaquei. Você acompanha tudo aqui com a equipe do Universidade do Esporte no YouTube e também na Rádio Universitária 88 FM, 8h28. É hora da gente dar aquela pausa rapidíssima. É o tempo de você levantar, tomar uma aguinha e voltar para acompanhar o segundo bloco, porque segundo bloco a gente vai falar muito de América e Laguna. Então vem com a gente, é aquela pausa rapidinho. Já a gente está de volta, não sai daí.
Voltamos a apresentar Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária. 8h28. Memória Viva, toda quinta, meio-dia e meia, aqui na Universitária FM. As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Daniela Freire, Daniel Menezes e Silvério Filho estão aqui na 88 FM, juntos com você e um time de convidados para explicar o que acontece e mexe com a sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto. Tamo junto, meu patrão.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
A conversa agora é outra.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Tamo junto.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube TV UFRN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVURN, @PDC.UFRN e @UFRN.BR. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Estamos apresentando Universidade do Esporte.
Falei pra você que era rapidinho, tamo de volta pra esse segundo bloco, pra gente falar muito de América e Laguna pra dar início nesse nosso segundo bloco. Mas antes, eu vou passar aqui pelo nosso chat pra falar com você que tá interagindo conosco, o Cleanto Araújo. O ABC tem que jogar sábado com força máxima. É, rapaz, e quem... Ele já tá até falando aqui do confronto contra o Vitória. Quem falou que o ABC vai levar 4 gols do Vitória vai ser empate. Olha aí, já deixou até o seu palpite pro jogo durante a semana, na quarta-feira, dizendo que o ABC vai empatar com o Vitória e que vai jogar com força máxima no sábado. Valeu, Cleanto, obrigado pela participação, pela audiência de sempre. Ele que também sempre tá ligado conosco. Mecão é minha história, é minha vida. Boa noite, torcida americana, verdadeira maior. Balotelli deverá estrear no domingo, 17/5. Aí vamos falar sobre Balotelli também. Mecão tetracampeão invicto, valeu, sempre ligado aqui também conosco. É hora da gente falar do América diante do Laguna no próximo domingo, dia 17, como bem falou aqui o Mecão, é minha história, é minha vida, porque o América vai receber o Laguna na Arena das Dunas, e um América que chega com pressão, né? Um América que chega necessitando de resultados, o Ranieri Ribeiro tendo que dar resposta pro torcedor americano nessa tarde de domingo, porque vem aí de 2 empates com o time do Maguari, 2 empates em 0-0 na última rodada. É bem verdade que a gente tem que destacar todo o contexto extracampo de chuva que dificultou muito as coisas, mas o América também teve os seus problemas durante a partida, o Ranieri Ribeiro fazendo muitas mudanças na equipe, então é provável que nós tenhamos novamente um time diferente em campo, né, no próximo domingo. Pra gente lembrar que o Ranieri, que jogou diante do Maguari devido às condições do gramado com 3 zagueiros, né, usou ali o Guilherme Paraíba, o Lucas Rodrigues e o Pedro Jorge, usou também na frente a dupla de centroavantes com o Luiz Thiago e também o Wellington Tank, estratégia que no resultado acabou não dando tão certo assim. E o América, que terá 2 desfalques importantíssimos, né? Os 2 jogadores que foram expulsos na partida, o Lucas Rodrigues e o Paulinho, são desfalques para esse confronto diante do Laguna no próximo domingo. Eu quero começar com você, Antônio Henrique. O América tem obrigação de vencer o Laguna no domingo?
Com toda certeza, o América tem sim a obrigação de vencer o Laguna, até porque o Laguna é a terceira pior campanha da Série D, no geral. São 96 times e o Laguna é uma decepção realmente nessa Série D. A gente criou muita expectativa pelo 2025 do Laguna. O Laguna que teve um bom investimento no começo da temporada, mas já começou abaixo, né, no Campeonato Potiguar, e aí na Série D repetiu toda... esse problema de gestão, esse planejamento, enfim, desse time do Laguna. O América tem sim obrigação, a gente viu as últimas duas partidas da equipe comandada pelo técnico Raniel Ribeiro, dois empates contra o Maguari. Esse último jogo eu não consigo nem analisar, porque realmente não teve um jogo.
O gramado não permitiu.
Não tem como fazer nenhuma análise ali. A gente viu que o Raniel colocou três zagueiros, colocou dois atacantes também, muito por conta do gramado. A gente sabia que era um jogo aéreo, aquela primeira bola, aquela segunda bola, então não tem muito como analisar. Mas o jogo aqui na Arena foi um problema. Foi um problema. O desempenho do América, com um bom gramado, jogando para o seu torcedor, não conseguiu oferecer muito perigo ao time do Maguari. E antes desse jogo já vinha de uma derrota para o Retrô também, né? São três partidas sem vitória do Raniel Ribeiro no comando do América, um momento de muita pressão em cima do elenco alvirrubro, e esse jogo é obrigação, até visando retomar a confiança para a sequência do campeonato. Estava conversando aqui com vocês em off sobre a importância dessa partida, né?
Sim.
E assim, esse jogo é um jogo que o América deve golear. Se quiser retomar a confiança para voltar bem na Série D, encaminhar essa classificação, o jogo com o América não teria que ganhar de 1-0, 2-0. Um jogo para 3-4-0. Muito pela confiança interna desse elenco, porque na próxima semana vai enfrentar o ABC em um clássico rei na Série D. O ABC hoje é o líder, o América hoje é o vice, então uma goleada contra o Laguna é muito importante para a confiança do setor ofensivo, do setor defensivo, unir um pouco mais esse time com a torcida, que hoje está um pouco afastada e tal. Então acho que esse jogo é muito importante para o América na sequência da temporada e muito importante para a confiança principalmente do elenco.
Pois é. E aí, Edson Santos, é isso mesmo? É obrigação do América vencer? E para além disso, é vencer com um placar elástico? É vencer aplicando uma goleada diante do Laguna?
Tem que ter desempenho, né? Acho que não um placar, porque a gente já viu em outros momentos nessa temporada, tanto o ABC quanto o América, vencendo bem com placares elásticos, mas não conseguindo traduzir isso no desempenho dentro de campo. Como o Antônio muito bem falou, precisa dar confiança. A gente vai ver um América modificado para domingo. Acredito que não vai ser tão modificado como foi na última partida. Acho que dá para se destacar, mesmo com toda a situação do gramado, do campo encharcado, de ser um adversário difícil contra o Maguari. Foi a primeira vez que a gente viu o Raniel Ribeiro abrir mão das suas convicções, colocar três zagueiros, colocar dois jogadores de ataque, tentar fazer um pouco mais esse setor da bola aérea. Não deu certo. Vamos ver se sábado, de novo, o Raniel Ribeiro abre mão do 4-3-3, tenta fazer um time com mais bola aérea, tentando dar um pouco mais de confiança para os seus jogadores, porque o Wellington Tank provavelmente vai ser o atacante titular, e tá aí um jogador que não agrada de maneira nenhuma os jogadores, os torcedores americanos. Mas eu já falei sobre isso em outros momentos, sobre como o Raniel Ribeiro sofreu com os centroavantes nessa temporada, com o Salatiel, com o Paulinho e agora com o Wellington Tank. Então no domingo o mais importante é o desempenho dentro do gramado, de um meio de campo que não vem funcionando também assim nas últimas partidas, ser um pouco mais ativo, do Aruá retomar a boa forma, ser muito participativo na construção do ataque, de um lado direito que a gente viu se sair muito bem no campeonato estadual, com Alexandre Aruá, Lucas Mendes e Cassiano, voltar a ter essa produção tão interessante, e de um Wellington Tank que precisa ser alimentado no domingo. A gente viu que ele no começo da temporada com a América era muito solidário, não tinha tanto esse faro de gol, tentou corrigir isso, mas até agora não vem dando tão certo assim. Então, não parte só do placar, parte do que vai demonstrar os jogadores americanos de confiança e do Raniel Ribeiro de conseguir fazer essa leitura tão assertiva, sempre que é um treinador que até agora dificilmente abre mão das suas convicções, em alguns momentos até demora para substituir. Então contra o Laguna, um adversário acessível, e ainda visando não só a primeira colocação, mas o jogo contra o ABC na próxima semana, ele precisa encontrar soluções criativas e encontrar uma maneira de fazer jogadores tão importantes voltarem a produzir. Alexandre Aruá, Cassiano, Alisson Tadei, o próprio setor defensivo, que em alguns momentos sofreu de fragilidades, precisa voltar a desempenhar também assim. Então é uma partida muito decisiva para o América na temporada, que só tem a Série D até o final do ano.
A pressão tá grande para cima do elenco, do Raniel Ribeiro, precisando dessa vitória diante do Laguna. Vamos ver quais serão as escolhas do comandante alvirrubro para esse jogo. Aí o Watson falou, Antônio, em relação ao Paulinho e também ao Wellington Tanque, não vai poder contar com o Paulinho. Teremos o Wellington Tanque e Luiz Thiago. E aí?
Luiz Thiago. O Wellington Tanque realmente vem muito mal na temporada. É um jogador que ele tem um estilo de jogo muito, como eu posso dizer, muito específico, o Wellington Tanque. É um jogo aéreo.
Sim.
O Wellington Tanque, ele falou isso na apresentação dele na coletiva. Ele foi sincero, o Wellington Tanque. Ele falou, o meu jogo é aéreo. Eu sou um jogador que tem que chegar a bola de cabeça. Realmente, o América nos últimos jogos não vem criando toda... tanto para o Wellington Tanque nesse aspecto, nesses cruzamentos. Então acho que é uma oportunidade para o Luiz Thiago. Paulinho foi expulso na última partida, um lance bastante juvenil, podemos dizer, entrou logo depois.
Perdeu a cabeça
completamente, um lance juvenil.
3 minutos, ele entrou com 3 minutos, foi expulso, e demonstra muito do mental do time americano, de jogadores tentando entrar para resolver e não conseguindo.
E olha que é um jogador muito experiente, né? O Paulinho tem 33 anos, rodou por vários times aqui do futebol potiguar, mas é como muito bem o Watson falou, o mental mostra muito o que esse elenco do América tá passando nesse momento da temporada. Então eu acho que é um jogo importante para o Luiz Thiago ganhar uma sequência. A gente já viu que o Wellington Tanque não vem tão bem, ele já ganhou alguns jogos nesse time titular, e até falando no que ele não foi titular, alguns jogos ele também entrou e não conseguiu desempenhar. Então eu acho que é um jogo importante para o Luiz Thiago, que chegou recentemente, foi titular contra o Maguari, mas como eu falei um pouco mais cedo aqui no comentário, não tem como analisar o jogo contra o Maguari. É um jogo que o gramado não deixou a bola rolar, o jogo não aconteceu. Foi 90 minutos assim, de bola pra lá e pra cá, jogo aéreo, batida dividida. O jogo não aconteceu, então acho que o Luiz Thiago merece uma oportunidade sim, como nesse time titular do América.
Pois é, vamos acompanhar qual será a escolha do Raniel Ribeiro. E você, torcedor, fica à vontade pra deixar também a sua opinião aqui no nosso chat. Quem é o centroavante titular pra você no confronto diante do Laguna? Wellington Tanque? Luiz Thiago? Deixe sua opinião aqui no chat. O Watson destacou muito bem que o Tanque vem sendo titular, né? Quando não pode contar com o Paulinho. Vamos ver se o Raniel vai mudar essa opção diante do Laguna.
Talvez o Paulinho nem seja esse titular tão óbvio assim, porque são 3, 4 centroavantes na temporada que nenhum conseguiu desempenhar também assim. Então, concordo. A gente está falando de opções, um Paulinho que vai estar fora no jogo de domingo, mas também não vem desempenhando também assim com a camisa do América. O Wellington Tanque teve essas oportunidades, também não conseguiu desempenhar bem. E vai ter o Luiz Thiago sendo titular, ou tendo minutos a partir da segunda etapa no time americano, que talvez seja um pouco da esperança do torcedor, porque é o único que ainda não teve uma amostragem tão grande assim, pode trazer características diferentes, porque o América que não consegue, a gente tem o Wellington Tanque, o Paulinho e o Luiz Thiago. O Wellington Tanque, como muito bem disse o Antônio, é de um jogo aéreo. O Paulinho, que pode se movimentar, pode fazer uma dupla de ataque, também não vem sendo acionado. E agora tem o Luiz Thiago, que pode modificar um pouco do que promete ser um meio de campo do América diferente com o Balotelli, quem sabe com confiança, sendo alimentado e produzindo muito bem, ele consiga segurar essa vaga de titular. Mas é preocupante você ter 4 centroavantes na temporada e nenhum ter sido bem alimentado, ter sido bem assistido, ter sido bem aproveitado pelo Raniel Ribeiro.
Pois é, é o momento, é a chance do Luiz Thiago, né, nesse próximo jogo. Vamos ver se ele vai receber essa oportunidade, porque realmente ninguém conseguiu se firmar, né? Tanto o Paulinho não conseguiu concretizar as chances que teve, o Tanque já vem sendo há bastante tempo aí criticado pelas atuações. Vamos ver qual vai ser a opção do Raniel. O que pode surgir também de novidade, como você bem destacou, Adson, é o Wagner Balotelli. Vai estar aí, já está treinando com o grupo, vai estar disponível para o confronto diante do Laguna. Mas a pergunta que fica é a seguinte: para o Balotelli entrar,
alguém tem que sair.
Quem vai sair desse meu campo, hein, Antônio?
Cara, é porque assim, a gente vai muito nas características, né? O Balotelli, eu enxergo ele mais como um 5 do que o 8.
Uhum.
Ele tem características mais defensivas. Ele chega assim um pouco na área, principalmente nas bolas paradas. A gente viu no ano passado.
O torcedor americano sabe muito
bem. Lembra bem disso. Ele é mais um 5 do que o 8. E aí, se você for avaliar, por exemplo, nos últimos jogos, quem vem sendo muito criticado pela torcida americana é o Aruá.
Sim, okay. Mas...
Mas o Aruá é um segundo volante. E ele pisa muito na área. Um jogador muito ofensivo. Aí você vai tirar o Aruá, vamos dizer, numa hipótese. Vai tirar o Aruá e colocar o Balotelli. O meu campo vai ser Balotelli e Copete.
É, exato.
É um meio campo bem defensivo.
Mas aí é que tá. Quem tá em baixa no meio campo nesse momento é o Aruá.
Exatamente.
Eu acho que, tirando o Judson, que não vem atuando, eu acho que o Copete também tá em baixa. É porque o Aruá teve uma temporada muito boa, e o Copete é mais
mas
regular.
Mas se a gente for comparar, isso que eu ia falar, o Copete ele tem uma regularidade maior do que todos os outros, né?
Com certeza, mas acredito que dá para fazer uma crítica geral no setor de meio de campo do América, sim, que vem sofrendo muito, mas entrando um pouco nessa discussão, realmente é difícil. Talvez se ele tire o Copete para a entrada do Balotelli, mas é um Alexandre Aruá que, bem depois da lesão do campeonato estadual, não vem desempenhando da mesma forma.
Em um mundo ideal, a gente imaginaria o Balotelli de primeiro volante e com o Aruá de segundo.
Sim.
E os dois em uma boa fase, mas só que o Aruá não.
Exato. É porque eu não vejo sentido ele tirar o Copete, porque tem sido o melhor meio-campista aqui, até aqui na temporada. Não é. É porque não existe isso de justiça no futebol, mas enfim, não, pra mim não seria o correto você tirar o seu melhor meio campista até aqui, por mais que ele não seja o grande destaque do time, porque o Aruá realmente não tá entregando. E aí tudo bem, você vai ter que fazer uma adaptação ali pro Balotelli jogar de segundo volante, é realmente uma questão complicada. Porque na minha visão, e aí eu quero saber também, claro, de vocês, o Balotelli, ele chega para ser titular nesse time.
Sim, concordo.
Só que aonde que...
Mas o Raniel Ribeiro vai mudar o setor de meio de campo? Vai colocar quatro jogadores? Então... Tem o Judson, que vai voltar a atuar, que foi muito importante, principalmente na primeira partida do campeonato. Eu acho que o meio de campo ideal que o torcedor americano gostaria seria o da primeira final do campeonato estadual, que engoliu o ABC. Mas não tem mais o Souza. Aí agora tem um Balotelli que precisa figurar nesse time titular. É o Raniel Ribeiro abrindo mão de ter... três meio-campista para colocar mais um, colocando dois atacantes.
Eu nem digo que ele tem que ser titular, sabe, Edson? Eu falo assim que ele vai assumir pelo momento mesmo do meio-campo, de não ter ali, de estar num momento de baixa realmente do time. Eu não sei se ele, mas eu hoje, se é pro Balotelli ser titular, tem que ser no lugar do Aruá.
Eu fico muito nessa questão de, por exemplo, o América hoje está em baixa no setor ofensivo.
Sim.
O Aruá não vem desempenhando, isso é fato. Mas é um jogador que tem mais características ofensivas e em algum momento do jogo
ele pode
contribuir.
O próprio Balotelli falou isso, que a grande característica dele é a marcação.
Justamente, então eu fico muito nessa dúvida aí. E o que o Watson puxou aqui o gancho de uma mudança de esquema, eu acho que seria uma opção interessante.
Sim.
É uma opção interessante para o Raniel Ribeiro pensar em outro modelo de jogo, outro esquema. Ele tem opções até para isso. Não tantas, mas ele tem opções sim. Se ele faz um 4-4-2, coloca um Balotelli e um Copete no meio campo, por exemplo, saca o Aruá e aí ele abre na direita, ele abre o Cassiano, na esquerda pode jogar um Tadei, e aí ou ele joga
pode,
o Cassiano de segundo atacante.
É, replicar o ataque que o Paulinho fazia dupla com o Diego Costa.
É
o
Paulinho, uma boa opção, um Paulinho e Cassiano assim, de dupla.
É.
Eu acho, inclusive, que isso potencializaria mais o Paulinho do que da forma que está hoje. É porque é complicado isso realmente, porque, por exemplo, o Matheus Regis, ele entrou bem nesse time, ele fez diferença nesse time do lado esquerdo. Apesar do fatídico gol perdido, que até ele voltar a balançar a rede vai ser lembrado, ele é um desequilíbrio pelo lado esquerdo que o América não tinha com o Tadei, por exemplo, improvisado.
Isso, e o Tadei já falou que não gosta de jogar por ali.
Exato.
Também. Ele se sente nem confortável, ele já falou isso. Ele fala que fez pela equipe mesmo, né? Porque
sim,
o Daniel pediu, mas ele gosta de jogar centralizado. Foi o Matheus Regis realmente. E é outro estilo de jogo também.
É.
O Tadei é o meia. É o meia. Ele jogava improvisado ali na.
E a gente vê
esquerda,
a diferença que ele tá fazendo agora, né?
O Regis é mais incisivo ali, leva pra linha de fundo, cruza. Mas eu acho que essa questão que o Adson puxa é muito válida dessa mudança de esquema aí do América.
Pois é algo que o Raniel pode tentar fazer.
Ainda mais com o Lucas Rodrigues expulso, né? Se a gente for pensar numa mudança totalmente de esquema, pode começar no sistema defensivo, como foi na última partida. Povoar.
De usar três zagueiros, você acha?
Povoar mais o meio de campo e tentar colocar dois jogadores. É óbvio que o ideal seria o Paulinho e o Cassiano, mas não vai ter o Paulinho nessa partida, mas colocar esses jogadores para se experimentar nesse esquema numa partida com o Laguna, que é bastante fragilizado, seria importante para se acostumar, para na próxima rodada contra o ABC já ter o Paulinho e o Cassiano como dupla de ataque, seria muito importante. Então, é quase um laboratório que o Raniel Ribeiro vai ter que fazer domingo contra o Laguna, porque pode definir a temporada do América. Se desempenha mal, o Raniel Ribeiro pode cair. Se desempenha bem, retoma a confiança e vai para um clássico de um ABC que pode estar num bom momento da temporada, mas bastante desgastado por causa do jogo contra o Vitória. Então, é muito importante esse jogo do Laguna, além do resultado, porque pode definir a sequência da temporada do América, ainda mais uma reta final de Série D.
Pois é, vamos trazer aqui os cenários para o torcedor que está ligado com a gente, porque é o seguinte, o América vencendo e um tropeço do ABC, o América assume a liderança. Vai a 14...